Oi, som. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul? Nós temos ainda 3 minutos para começar esse culto das 7h30. Eu gostaria de convidar você, sentadinho do jeito que você está mesmo, vamos fazer uma oração pelo Rio Grande do Sul? Eu gostaria que você orasse da seguinte maneira. Você com certeza viu ou ouviu alguma mensagem, alguma cena, alguma notícia de jornal sobre o Rio Grande do Sul. Você vai orar por isso. O que você viu, que veio na sua mente, que vem na sua mente agora, que você viu ou ouviu alguma notícia, rede social, alguma coisa. Só para você ter uma ideia, o que eu gostaria de orar, fiz isso no primeiro culto. Meu pai compartilhou hoje comigo que viu no Globo Rural, hoje de manhã, notícia sobre o agro do Rio Grande do Sul. Dizer que viu uma fazenda, um curral muito grande, com vários bois, vacas, bois, mortos dentro do curral. Eu fui procurar depois e vi um curral cheio de vaca morta, umas 2 vaquinhas de pé. Uma tristeza. Agora de tarde, antes de vir para a igreja, já estava aqui. Eu fui abrir as notícias e vi um senhor, não li toda a matéria, que teve que abrir a fazenda lá de porcos, lá para os porcos irem embora, porque a água estava subindo. Triste demais. Você com certeza viu a notícia triste. Você pode baixar sua cabeça e fazer uma oração? Você vai lembrar, talvez, da cena, do rosto dessa pessoa. Você não sabe quem é, não sabe o nome. Deus sabe quem que é. Talvez você vai lembrar de um vídeo que você viu, de uma água invadindo uma casa, uma cidade, cidades tampadas com água, só o telhado das casas. Talvez você nem vá lembrar do nome dessa cidade, mas ore a Deus pela essa imagem que você tem aí no seu coração, na sua mente, na sua cabeça. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem as mãos poderosas dele estendida. Deus, o Senhor nos deixa saber de tantas coisas. Às vezes nós ficamos assim surpresos com tantas coisas que nós sabemos. Sim, ó, no estalar de dedo, notícias chegam aos nossos telefones, às nossas televisões. O Senhor nos deixa saber de tanta coisa. Deus, no fundo do meu coração, eu tenho certeza de que o Senhor deixa a gente saber de tantas coisas, para que a gente possa ser uma pessoa que ora mais por essas tragédias, Deus, e principalmente essa do Rio Grande do Sul. Nós começamos, Deus, esse culto aqui de 7h30, orando, Deus, pelos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Deus, muitos aqui da igreja têm parentes nesse estado. Muitos, Deus, aqui da igreja têm, Deus, parentes ali naquele lugar, conhecidos no Rio Grande do Sul. Que o Senhor tenha compaixão, Deus, em nome de Cristo Jesus. E que ao fazer essa oração, Deus, o Senhor também nos dê sabedoria para poder ajudar, Deus, no que for preciso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente cantar?
Graça e paz, igreja. Boa noite. Como que todo mundo está hoje? Tudo bem? Vamos adorar o Senhor, vamos? Vamos bater as palmas. Levante sua voz, conversa com seu Deus. Ele é maior. Ele é amor.
Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus. sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Quem aqui hoje tem uma razão para agradecer a Deus? Aleluia. Nós queremos te agradecer, Jesus, neste momento, meu Pai, por este dia. Nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Só o Senhor conhece o nosso coração. Só o Senhor conhece as nossas falhas, os nossos pecados. Então, somente o Senhor sabe, Deus, de onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor fez nas nossas vidas, meu Pai. E por isso, nós queremos te agradecer hoje, meu Pai. Nós queremos gritar, meu Pai. Nós queremos falar para o mundo de quão grande o Senhor é, meu Pai. De quão maravilhoso o Senhor é, do que o Senhor fez nas nossas vidas, meu Pai. Eu te convido neste momento a lembrar de onde o Senhor te tirou, de onde o Senhor te encontrou. Que no deserto Ele não te deixou morrer. E eu quero que o Senhor, que você lembre neste momento que o Senhor é para você na sua vida. E eu te convido a declarar o maravilhoso e grande nome dEle. Estamos aqui, Senhor.
Graça encontrar. está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Cante mais uma vez. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus.
Aleluia, Jesus te convida agora a abrir os seus braços, igual nós cantamos nessa canção, que nós estamos de braços abertos para o que o Senhor tem, pelo chamado que o Senhor tem chamado a gente. E nós estamos aqui hoje clamando o nome dEle, exaltando o nome dEle, porque um dia Ele nos chamou. Um dia o Espírito Santo tocou no meu coração, tocou no seu coração. Talvez Ele está tocando neste momento. E foi por causa dessa voz que nos chamou, foi por causa desse toque que nos tocou, foi por causa desse Deus que nos amou tanto que estamos aqui hoje. E nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos encontrou e o Senhor nos trouxe para perto.
Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. De não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobri que um dia vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que mil. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença. Sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
Somos atraídos. Não me
E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa arça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
Eu queria te convidar a abaixar sua cabeça, fazer uma oração a Deus, você e Ele. Eu queria que você pedisse que Ele entrasse em todas as áreas da sua vida neste momento. Você que talvez tenha andado distante dos caminhos de Deus, talvez você já experimentou. E quem já pisou nos santos dos santos, nunca mais consegue viver. E é por isso que nós declaramos que essa presença que nos atraiu é melhor. É melhor, a glória de Deus é muito melhor. A presença de Deus, estar com o Senhor um dia somente, é muito melhor do que mil dias em qualquer outro lugar. E neste momento o Senhor está te chamando, neste momento o Senhor está clamando pela sua volta, o Senhor está falando o seu nome. E nós precisamos dEle, nós precisamos do Senhor. Nós somos, meu Pai. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
Agora é um momento importante do nosso culto, em que a gente adora o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Você tem aí atrás dos bancos, você tem um envelope igual a esse, você pode pegá-lo agora e colocar a sua oferta, o seu dízimo que você vai devolver hoje. Os dízimos e as nossas ofertas, elas sustentam os trabalhos que são realizados por essa igreja. E é também uma forma de obediência ao Senhor, porque o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus nos dá a oportunidade de mostrar que nós confiamos na sua provisão. Nós vamos falar todo mundo o versículo que está aí nesse envelope. Todo mundo já está conhecendo esse versículo, né, de cor. Vou deixar o Vitinho falar primeiro para mostrar que ele já aprendeu. Tá bom. Vamos lá, então. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoava. Você aprendeu, Vitinho? Vamos com alegria, vamos trazer os nossos dízimos, vem à frente e vamos colocar o nosso dízimo de oferta no gasofilácio, enquanto a gente vai cantando também ao Senhor.
Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansa. raio da um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. E que essa asa pegou fogo e não se consumiu. Minha voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
Senhor Deus, nós queremos entregar, dedicar todos esses dízimos e ofertas colocadas diante do teu altar. Instrui a direção da nossa igreja para que use esses recursos da maneira como o Senhor quer. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um propósito nessa cidade, um propósito nessa igreja, e que a gente possa seguir a tua vontade, fazer a tua obra neste lugar. Abençoa os nossos irmãos, dê provisão, dê trabalho, dê saúde, para que nós possamos continuar fazendo com que a obra do Senhor possa crescer cada vez mais neste lugar. Nós oramos e abençoamos todos os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Você pode se sentar. Dia das Mães. Você sabia que o Dia das Mães, ele compete com o Natal? Sabia disso, não? Dia das Mães é o dia que o comércio mais lucra, parceirozinho ali com o Natal, mas o Dia das Mães diz que ganha, diz que o Dia das Mães ganha do Natal. Dia das Mães é o dia que mais se vende flor na face da terra. Hoje, pensa num tanto de flor que vendeu hoje aí a galera da floricultura aí. Dia das Mães é um dia fantástico, dos feriados que tem, é um dos feriados mais importantes, é o Dia das Mães. O Natal compete com o Dia das Mães, segundo a turma do comércio. Já deu Feliz Dia das Mães aí para as mães que estão aqui? Já deu, Vitória? Feliz Dia das Mães? E deu um presente também? Oi? Nos dois buquê de flor? Dá um para eu dar para a Suzana, ué? Ganha dois assim? Que é isso? Aprendi um negócio no Dia das Mães. Vou contar. Não contei no primeiro culto, porque eu estava aguardando para contar no segundo. É porque eu não lembrei mesmo. Nós temos que aprender uma coisa. A esposa da gente não gosta de ganhar eletrodoméstico no Dia das Mães. A mãe da gente gosta. Então, se você tem uma mãe, dá para ela eletrodoméstico, o que você der. A minha mãe estava aqui no primeiro culto. Não contei também, porque ela ia ficar com muita vergonha. Dei para minha mãe, ano passado, no Dia das Mães, ou no aniversário dela em março, quase junto, dei para ela um air fryer daquela que abre a portinha assim, ó. A dela era de panela. Aqui abre a portinha, você não conhece ali no... Vou fazer propaganda, talvez eles me dão até alguma coisa ali no Best Buy. Dentro da airfryer que tem portinha, tem um ferrinho assim, você coloca uma picanha naquele ferrinho, tem a travinha e ela roda assim, ó. Uma churrasqueira dentro de casa, aprende. Tem dela aqui no Best Buy. É uma grandinha assim, ó. Comprei uma para minha mãe ano passado. Minha mãe usou agora, tem umas duas, três semanas, que ela foi usar pela primeira vez, de tanto eu falar assim, vou levar de volta. Ela foi e usou lá um dia. Mas esposa não gosta de ganhar eletrodoméstico, esposa gosta de ganhar coisa diferente, não é coisa para todo mundo usar, coisa para ela usar. A mãe pode dar que ela gosta, viu? Tem umas mães bem exigentes aí, né? Umas mães modernas. Gostaria de falar com você hoje sobre uma mãe, na verdade é uma mãe e uma avó, mas como hoje não é dia da avó, vou falar sobre a mãe. Existe um jovem no Novo Testamento que a mãe dele, ele foi elogiado porque a mãe dele fez um excelente serviço de mãe. Você sabe muito bem, o apóstolo Paulo foi um excelente missionário. Viajou na parte norte do Mar Grande, o Mar Mediterrâneo, várias cidades. Alguns teólogos dizem que Paulo fez pelo menos 4 viagens missionárias. Em Atos, nós encontramos 3 viagens missionárias. Se a sua Bíblia é uma Bíblia de estudo, tem ali uns mapinhas onde Paulo passou nas suas viagens missionárias. Pelo menos 27 cidades Paulo passou nessas viagens missionárias. E a primeira viagem missionária de Paulo, ele passou num vilarejo, e naquele vilarejo ele encontrou um grupo de pessoas, um grupo de judeus que estavam ali e ouviram pela primeira vez que Cristo, o Messias esperado havia chegado. Havia chegado, já tinha sido morto, ressuscitou o terceiro dia e o Espírito Santo de Deus já estava entre o povo. Ou seja, cristianismo. O cristianismo já havia chegado. E Paulo então sai pregando as boas novas de Cristo Jesus nessas cidades. Ele volta nessas cidades depois de algum tempo. Não sei a data, o tempo que ele voltou, mas ele passou e depois ele voltou de novo nessas cidades. Depois, na terceira viagem missionária, ele visitou algumas outras cidades dessas. Enquanto Paulo, então, na sua primeira viagem, passou numa cidade, ele compartilhou de Jesus para algumas pessoas. E nesse compartilhar tinha duas mulheres, uma mãe e uma filha. E elas eram judias. Elas ouviram a respeito de Jesus, entregaram o coração a Jesus e passaram a seguir Jesus de perto. Converteram, o coração delas se renderam a Jesus. E elas, diz o texto que vamos ler daqui a pouquinho, diz que o marido de uma delas não era cristão, era um grego. Possivelmente, provavelmente, ele não era cristão, porque o filho deles, que ele tinha com essa mulher que converteu, não era ainda circuncidado, ou seja, batizado. E Paulo, para que ele pudesse levar esse jovem para suas viagens, Paulo teve que circuncidar esse menino. O pai, que não era cristão, não levou o menino a conhecer Jesus, porque não tinha provavelmente Jesus no coração, mas a mãe, sim. Então nós vamos ver um exemplo de uma mãe espiritual. Não basta apenas ser mãe, não basta apenas colocar comida na geladeira, não basta apenas mostrar para o menino que ele tem que estudar, para que ele possa ser uma pessoa bacana na vida, né? Assim que os pais falam, para você não precisar de acordar 5 horas da manhã para colocar brique na parede e nem fazer massa e isso aqui, e nem bater martelo, você tem que estudar, vai estudar, não é assim? Um terrorismo total. Isso é terrorismo. Imagina. O menino vai estudar, e ele estuda mesmo, porque ele ficou com tanto medo de colocar brique na parede o dia inteiro, né? E que o menino ficou com medo e foi estudar. Olha o que o texto diz. Você vai abrir comigo? 2 Timóteo, capítulo de número 1. Não vou ler o texto agora, vou ler um pouquinho mais para frente, o capítulo 1, e vou ler parte do capítulo 3. Mas deixa aberto 2 Timóteo, lá no Velho Testamento, finalzinho já, desculpe, no Novo Testamento, finalzinho, Timóteo, esse é o segundo. Enquanto você abre, olha só, todos sabemos que Paulo, o apóstolo Paulo, foi um grande missionário. Pelo menos 3 viagens missionárias Paulo fez na parte do Mar Grande, ou seja, o Mar Mediterrâneo, parte norte do Mar Grande. Jerusalém, Jope, Samaria, Cesareia, Damasco, Antioquia da Síria, Tarso, Chipre, Pafos, Derbe, Listra, Icônio, Laodiceia, Colossos, Antioquia da Pisídia, Mileto, Pátimos, Éfeso, Troade, Filipos, Atenas, Corinto, Tessalônica, Bereia, Macedônia, Malta, Roma, quase que 27 cidades Paulo passou pregando o Evangelho nessas 3 viagens missionárias. Então, em sua primeira viagem missionária, Paulo apresenta Jesus a um grupo de judeus em Listra, uma província romana, cidade que pertencia a Roma, na província da Galácia. Em uma dessas reuniões, Lloyd e Eunice, a avó e mãe de uma criança chamada Timóteo, presente nessa reunião, entregou o coração a Cristo Jesus, respondeu ao chamado, a esse espírito que a Camila acabou de dizer aqui, que nos chamou, que nos trouxe para perto de Deus, que nos fez o convite, que a palavra, o rema, a palavra de Deus entrou no nosso coração. Nós cremos que Cristo morreu na cruz, crucificado por mim e por meus irmãos, e nós então aceitamos o convite de Deus, entregamos o coração a Jesus, sabendo que nós somos pecadores e precisamos de uma intervenção de Deus na nossa vida, senão nós estamos caminhando em direção ao inferno. Há um abismo entre nós e Deus, diz a Bíblia. E esse abismo foi preenchido por Jesus. Algumas figuras têm uma cruz, um braço da cruz na beirada do abismo, o outro braço da cruz do outro lado do abismo, e as pessoas passando por essa cruz. É a verdade do Evangelho. Essas duas mulheres, elas entenderam essa verdade e elas se renderam à pregação do apóstolo Paulo. Anos depois, quando Paulo volta visitando essas cidades, falaram a Paulo que havia um jovem dando um bom testemunho. Falaram assim: Paulo, na cidade onde você vai passar, tem um jovem que está dando um excelente testemunho. Eu acho que você deveria se atentar a isso, porque você precisa de um companheiro, você precisa espalhar o evangelho de uma forma mais eficaz. Então, Paulo conhece essa casa, essa família, essas duas mães, Lloyd e Eunice, e conhece o jovem Timóteo. Com certeza, Paulo fez um convite, assim como Jesus havia feito um convite para Paulo algum tempo atrás. Segue-me, segue-me. Lembra de Jesus falando com os discípulos? Jesus fez isso com Paulo. Paulo começou a seguir Jesus. Com certeza, Paulo deve ter feito isso com Timóteo também. Timóteo, tem uma grande obra a ser feita, cara. O evangelho não é só aqui em Lista e em Derbe. O evangelho está sendo espalhado para o mundo afora. E eu gostaria de convidar você a também a me ajudar a espalhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, convidar você, Timóteo, a ser um missionário. Um coração de um jovem temente a Deus e que dá um bom testemunho, não hesita em pregar o evangelho. Vou repetir para você: um coração de qualquer pessoa que entendeu o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que dá um bom testemunho, não hesita em pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é pegar um avião e ir para o outro lado do mundo. Pregar o evangelho é para aquela pessoa que está ali do nosso lado, do nosso lado, do nosso lado. Hoje, aqui no culto, eu tenho ali 4 amigos. Esses meninos jogam bola comigo de vez em quando. De vez em quando eu apareço lá. Eles não me conheciam antes de eu chegar aqui. Aliás, quando eu morei aqui, de 2009 até 2005. Janeiro de 2005 eu fui para o Brasil, estudei 4 anos e voltei em 2009. Eles não me conheciam. Quando eu voltei e comecei a jogar bola, aposto que eles não sabem nem o meu nome, alguns deles, lá no futebol. Bruno, me chamam de pastor. Todos eles me chamam de pastor. E eu nunca parei com eles, enfiando para eles, você tem que ir na igreja, cara, você tem que ir na igreja. Mas os meninos sabem que eu sou pastor e todo pastor tem uma igreja, não é? Que pastor que não tem igreja? Se você vê algum cara falando aí que é pastor, não tem igreja nem ovelha, como é que é? Já viu fazendeiro sem boi? Não existe pastor sem ovelha. Então, eles ficaram sabendo e eles perguntam, onde que é a sua igreja? Aí eu falo, é ali entre a Toyota e o Walmart, porque a Toyota e o Walmart, em frente, tem umas bandeiras. E eles participam, eles vêm nos cultos. De vez em quando tem uns deles aí. E ninguém sabe que o Zé se chama Zé, sabe que é o pretinho. Eu não sabia que chamava Zé. É, falou o Zé, falou assim, não é esse que eu estou conhecendo, não. É o Zé ali, ó, pretinho. No futebol tem os apelidos, viu, gente? No futebol tem os apelidos. O meu apelido lá é pastor, tá? E um dia um perguntou, mas você é isso mesmo que estão falando aí? Eu falei assim, sou mesmo. Esse apelido é verdadeiro, esse apelido é de verdade, não é? Tem lá o pretinho, tem um monte lá, os apelidos dos meninos. Oi, não vou falar o dele não vou não. Depois você pergunta o burrão lá, qual é o apelido dele. Timóteo era um jovem nascido em Listra, mas até os irmãos de Derbe davam bons testemunhos a respeito dele. Falei no primeiro culto, até o pessoal de Mississauga, o pessoal de Brampton, o pessoal de Barrie davam um bom testemunho desse jovem nascido em Toronto. Toda a região conhecia esse jovem, conhecia ele. Mas a sua mãe e a sua avó, convertidas ao cristianismo, como resultado da primeira visita de Paulo à cidade, elas foram missionárias dentro de casa. Olha que interessante, segundo Timóteo 1,15. Todas as vezes, Timóteo, que lembro de você nas minhas orações, 1 Timóteo 1 até o 5, de dia e de noite eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro-me da sua fé sincera,
a mesma que a sua avó Lloyd e a sua mãe têm. Eu tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre-se de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando colocaram as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Primeira coisa que a gente aprende com essa mãe aqui é não terceirizar a vida espiritual do filho. Daqui a pouco a gente vai ter três lições que Paulo acha nessas mulheres. Mas eu gostaria que você pensasse nisso em primeiro lugar. A fé espiritual dos nossos filhos é um compromisso hoje. Não é dia dos pais, então vamos falar só sobre as mães. Das mães. A igreja, eu falo isso aqui sempre, é parceira da família. A igreja é sua parceira, parceira da sua casa, para ajudar você a ter filhos crentes. Falamos aqui ontem com os meninos, conversando sobre música. O que nós mais queremos é ver os nossos filhos caminhando com Jesus. O que nós mais queremos é ver os pais caminhando com Jesus. Há uma máxima que diz por aí, família forte, igreja forte, não é? Quando nós carregamos Jesus no nosso coração, igual essas duas mães, você vai ver que o tempo todo, uma família atípica, uma família que o pai não era cristão, provavelmente não era um cristão, era um grego, um pai que não havia batizado o menino ainda, com certeza essas mulheres, elas não eram mulheres que podiam frequentar culto a hora que queria. Com certeza elas não bateram o pé e não bateram mesmo, até Paulo chegar, falar assim, um menino tem que ser batizado, um menino tem que ser batizado, já era um jovem, e ao oitavo dia levava a criança para ser circuncidado. Olha que interessante, Paulo lembra Timóteo que foi desta sua infância, que a sua avó e a sua mãe haviam instruído ele nas escrituras, nas tradições judaicas. A escola bíblica dominical de Timóteo começou em casa, foi em casa, provavelmente foi em casa, completamente em casa. Elas influenciaram Timóteo em seu conhecimento acerca do cristianismo, influência dentro de casa. Quantos a gente conhece aqui, tá? Dudu pregou aqui um dia no culto dos jovens sobre a avó, leu o texto, esqueceu do texto e pregou sobre a avó que levou ele a conhecer Jesus, a experiência que ele teve com Jesus, brinquei com ele depois. A avó levando a Cristo Jesus, falei ele na porta com meu tio Nilton, agora, na saída do primeiro culto. O meu avô faleceu, nós lembramos, além de falar isso, a minha avó era da idade da Suzana hoje, quando meu avô faleceu. Eu tinha 8 meses quando meu avô faleceu. E tem uma conversa que ronda lá na minha família, eles pararam de falar isso, que minha avó sempre falava com meu avô era pedreiro, sempre falava, Odilon, que meu avô chamava, Odilon, dá um presente pro menino, seu primeiro neto, eu sou o primeiro neto. Coitado da Emily, ó, nunca nem vai receber para ele. Pelo menos eu pensava em dar presente. Dá um presente para o menino, seu primeiro neto. Diz que meu avô falava assim, quando ele começar a pedir, eu dou. O velho morreu, tinha 8 meses. Nem Gugu Dadá eu falava ainda. Não me deu presente. Mas as minhas tias, são 6 tias e 2 tios. Todas elas, falo isso para a Suzana, todas elas, o primeiro salário, o primeiro emprego delas, moravam na roça. Primeiro emprego delas na cidade, elas compraram um presente para mim. Então, o que meu avô não deu, as minhas 6 tias e os meus 2 tios me deram. Eu tenho um tio que faleceu, irmão do Nilton. O primeiro presente que ele me deu foi uma placa. Ele talhava em madeira e escrevia o nome. Nome em madeira. Ele me deu uma placa com o meu nome. Eu não sei onde foi parar essa placa sumiu. Quando eu comecei a namorar com a Suzana, primeira vez que a Suzana foi lá comigo, ele fez uma placa para a Suzana, com o nome da Suzana. Suzana tem guardado, não tem? Quando eu cheguei no seminário, todo animado, foi para passar as primeiras férias em casa, meu tio bebia igual um gambá, morreu de tanto beber. Ele, tonto lá, ele gostava de sair comigo, gostava de ir aqui e ali, e às vezes andava com ele no carro tonto, e ele gostava de pescar, só pescava quando ele estava mais ou menos. E um dia ele falou assim, o que você está aprendendo lá no seminário? Eu queria ser padre, mas lá em casa todo mundo crente, conversa de bêbado, queria nada. Eu falei assim, estou aprendendo uma língua nova, cara, um tal de hebraico, lê de trás para frente. Ele fala uma palavra aí que eu vou talhar aqui na madeira. Talhou shalom, cara, na madeira. Shalom na madeira, desse tamanho, isso tem lá em casa. Então eu ganhei presente deles. Meu avô não me deu presente, mas a minha avó, simples, da roça, ficou viúva com 40 anos, falei a idade do Suzano. Minha avó sempre ensinou para as minhas filhas, a única casada era minha mãe, sempre ensinou para as minhas filhas, a palavra, minhas tias, a palavra de Deus. Saí aquela renca da roça, indo para a igreja. Todas as minhas tias e os meus tios. Uma senhora, hoje, nem sei, ela fala que tem 65, mas 65 ela tinha quando eu nasci. Então fazem mais 40. Minha avó tem 80, 87 anos. 87, crente. Só sabe ler a Bíblia e assinar no banco quando vai receber a aposentadoria. As duas coisas que ela sabe. A Biblinha dela toda marcada. Toda marcada. Folha do Canadá, lotado de folhinha do Canadá dentro da Bíblia. Nota de 10 aqui, nota de 5 ali, para dar de oferta na igreja. Minha avó convertida ao Senhor Jesus. Ensinou os filhos a andar com o Senhor. Olha que legal. Quando você, Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, Timóteo, continue firme na verdade, nas verdades que aprendeste, em que creu de todo o coração. Você sabe que foram os seus, você sabe quem foram os seus mestres na fé, e que, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhes podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Desde menino, a mãe, o pai não era crente, um grego. Timóteo passou, então, a ser um ajudante de Paulo. A igreja de Tessalônica viu a presença de Timóteo por lá como pastor. A igreja de Corinto, a igreja de Filipe, a igreja de Éfeso. Timóteo foi pastor em todas essas igrejas. Paulo só passava, começava o serviço e mandava depois os pastores, e Timóteo foi um desses nessas quatro igrejas. Mas Timóteo não estava completamente assim, sabe, maduro, e nunca estaremos. Nunca estaremos completamente maduros. Imagine você ter duas cartas escritas no seu nome, registrada nas Escrituras, a importância que você tem. Hoje, 2024, lembrando de você, Timóteo, nas Escrituras. Deus deixou registrado o cano, Deus fechou uns livros e esse está aqui, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Mas o menino era um menino que tinha medo. Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 1:7, nós já lemos, Paulo caracteriza Timóteo como tendo um espírito temeroso, medroso. Olha o que Paulo fala de Timóteo, Timóteo precisava ajustar. Paulo teve que exortar Timóteo a não deixar que ninguém o desprezasse por causa da sua juventude. 1 Timóteo 4:12, Paulo exorta Timóteo a não negligenciar o dom espiritual que havia nele. Paulo exorta Timóteo que, mesmo sendo jovem, a não se envergonhar de falar ousadamente do Evangelho. Sabe o que é curioso aqui nessas quatro coisas, não negativas, mas nesses quatro pontos que Paulo vê Timóteo? Você precisa melhorar nisso, cara. Sabe o que é interessante aqui? É que Timóteo estava dentro da igreja. Ele era o pastor da igreja. E as pessoas estavam desanimando ele. Alguns livros de psicologia, Um amigo meu, eu fiz amizade com ele por causa do Guilherme. Ele mandou três livros para mim, eu fiz mandei para ele uma mensagem e o cara agradeceu. Ele não é amigo meu, não. Conheço só pelo WhatsApp. Ele é um psiquiatra, ele escreveu quatro livros, três eu tenho, estou lendo o livro do cara. E ele vai falando sobre um deles, chama Psiquiatria de Jesus. E nenhum desses livros, não lembro qual, ele menciona para os pacientes a vida de Timóteo. Timóteo aqui estava passando por um tempo difícil, era um jovem que alguns pregam aí, fraco, às vezes até depressivo, não querendo pregar mais, por causa da igreja. Imagina, você dentro da igreja, os caras te desanimando, duro não? Onde era para todo mundo estar, vamos, melhora, e Paulo tentando melhorar o menino, Paulo longe, vamos melhorar, rapaz, para de ficar com medo, vamos pregar o evangelho, não deixe que as pessoas te desanimem. E no final aqui, ó, Paulo exorta Timóteo, mesmo a não envergonhar, Timóteo possivelmente estava com vergonha de pregar o evangelho, dentro da própria igreja. Mas olha que legal, no final da sua terceira viagem missionária, Paulo convida Timóteo, aliás, deixa Timóteo em Éfeso, por causa da presença de falsos mestres naquela cidade. Olha onde Paulo deixou Timóteo, numa cidade onde existia ali falsos crentes. Paulo sabia que Timóteo tinha condições de cuidar da igreja de Éfeso e de cuidar daquela situação onde existia falsos crentes dentro da própria igreja. Falsos mestres, pior ainda. Cada personagem das Escrituras tem o seu valor único. E os seus nomes são citados na Bíblia, não foi por acaso. O nome dessas duas mulheres, a avó e a mãe de Timóteo, não foi citado nas Escrituras por acaso. Paulo nos deixa três lições para uma mãe espiritual. Olha, a primeira virtude, a mãe de Timóteo praticava uma fé sem fingimento. Então, se Paulo chega a ponto de escrever uma carta falando assim, Paulo, presta atenção, cara. Presta atenção na fé que você tem. Você tem uma fé no seu coração genuína. E essa fé genuína foi gerada em você, claro, através do Espírito Santo. Mas a sua mãe é um bom exemplo disso. A sua mãe tem uma fé sem fingimento. E se Paulo fala que a mãe tem uma fé sem fingimento, o outro lado da moeda também possivelmente é verdade. Existia dentro daquele mesmo ambiente mulheres, mães, com a fé fingida. Olha o versículo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, 1, 5. 2 Timóteo, capítulo 1, desculpa, versículo 5. Vou ler o 4 só para a gente entrar no contexto. Lembra das tuas lágrimas. Olha, dá para chorar também, ô Deivão. Dentro da igreja, o cara era pastor, lembra das suas lágrimas, Timóteo, chorava. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. Uma fé sem fingimento dessa mãe, primeira virtude que nós aprendemos de uma mãe espiritual, que quer que os seus filhos se tornem filhos convertidos, sem fingimento. Lloyd, a avó, compartilhou sua fé a Eunice, junto com a Eunice, a Timóteo, e o instruiu nos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo reconhece que na mãe de Timóteo havia uma fé sem fingimento, sendo assim, minhas irmãs, é possível a gente ter uma fé fingida. É possível, mas o que é uma fé sem fingimento? Olha que legal. Simplicidade e pureza em sua forma de crer. O evangelho é simples, gente. O evangelho é muito simples. Você não precisa ser uma mãe que passou 4 anos de teologia, uma mãe que tem uma Bíblia dessa grossura, uma mãe que o joelho é tudo calejado, uma mãe, uma fé sem fingimento que essas mulheres teve. Fé simples. Possivelmente essas mulheres nem ler sabia. A minha avó que eu citei para vocês, ela sabe ler o nome dela e a Bíblia. Igual a Dona Margarida, não lembra? Sabia ler só a Bíblia. Aliás, aprendeu a ler na Bíblia. Minha avó não estudou até a quarta série. Simples, muito simples ser crente. Às vezes a gente complica as coisas. Às vezes a gente quer mostrar para os nossos filhos que nós somos ativos e vai aqui, vai ali, não sei o quê, e dá isso. Simples demais ser uma mãe cristã. Uma fé sem fingimento é ter constância nas ações e nas palavras. Uma fé sem fingimento é não usar o emocionalismo quando o assunto é a fé em Jesus Cristo, é mostrar para os filhos que a fé é simples de viver. Jesus não ia colocar um peso nas nossas costas. Nunca foi a intenção de Deus colocar um peso nas nossas costas no dia que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Tem um senhor nordestino no Instagram, nas redes sociais, ele fala assim, ó, lá o chapeuzinho, ele está até do lado de uma charrete. encostado numa árvore. Ele fala assim, ó, se tem dureza nessa vida, a dureza é ser crente. O crente não pode beber, o crente não pode prostituir, o crente não pode dever, o crente não pode não sei o quê, o crente não pode não sei o quê. Foi só falando, só coisa que não pode. Na verdade, não são coisas que o crente não pode. É coisa que um homem casado, uma mulher casada, um cidadão de bem não pode fazer. Vai arruinar, vê o do lado arruinando a sua vida e faz a mesma coisa. Não é porque é crente que a gente não mente, não. Hoje é novidade você achar uma coisa na rua, dá até reportagem, você acha um negócio e devolve. Fui viajar um tempo atrás com a minha tia, primeira vez que o meu tio José, minha tia é casada com um português, mora em Hamilton, deixou a minha tia viajar sozinha sem ele, deixou comigo, fomos para o Brasil. Minha avó estava doente e ela foi junto comigo. E minha tia carrega um celular, que é esse grandão assim, ó, o iPad, o iPhone extra large, desse tamanho assim, ó, e com a capinha ainda, que é uma carteira. Já viu que é as grandonas? Tem um espelho de um lado, batom empregado no outro assim, e os cartões de crédito assim, fica um negócio desse tamanho assim, ó, uma pochete. E ela com a bolsa desse tamanho assim. Ó. Sentamos ali no Tim Hortons, no Terminal 1 do aeroporto, para viajar, aquele voo da Air Canada que saía, sei lá, 10h30 de noite. Passei no Tim Hortons, comprei um cafezinho para mim e para ela, e ela com dinheiro na carteira, para chegar no Brasil trocar em reais. Ela foi, tomou o cafezinho, foi no banheiro do aeroporto, esqueceu a pochete lá, com passaporte, tudo lá. Vamos para a fila, pega o avião. Ela, depois de uma meia hora, minha tudo, esqueci lá. Era tudo que ela tinha, minha tudo. Dinheiro, celular, tudo. Eu falei assim, misericórdia, eu não vou perder esse voo, não. Ela volta para casa sozinha. Eu não volto, não. Suzana custou deixar eu viajar sozinho com ela também. Não vou perder essa oportunidade, não. Aí falei assim, a única solução que eu tenho é procurar alguém aqui do aeroporto. Aí bati, fui lá, procurei, naquele guichezinho mesmo da cara da mulher, falou assim, tá aqui, ó, seus negócios. Alguém achou no banheiro lá e trouxe aqui. Tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Isso dava uma reportagem na CNN, fantástica. Porque devolver as coisas hoje é não é? Não era para ser assim. Não era para ser assim. Não era para sermos fingidos. Olha que legal, olha, o apóstolo Paulo então reconhece que nessas duas mulheres, principalmente na mãe de Timóteo, havia uma fé sem fingimento. Por isso, o jovem Timóteo era o que era, porque tinha uma mãe que tinha uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma mulher fraca, uma mulher que declarava que era fraca. Sou tão fraca que eu não consegui nem batizar meu menino, nem circuncidar meu menino. Me ajuda aqui, o profeta de Deus, o Paulo, missionário. O meu filho não foi batizado ainda não. Não tive força para dobrar aquele homem. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. A primeira característica de uma mãe espiritual, então, é ter uma fé sem fingimento. Mamãe, seus filhos sabem que realmente sabem se realmente você acredita naquilo que você fala. Os nossos filhos sabem se nós acreditamos naquilo que nós estamos falando ou se estamos apenas blefando. O comportamento em qualquer lugar que a mãe frequenta precisa ser o mesmo comportamento dentro da igreja e dentro de casa. O mesmo. Isso é ter uma fé sem fingimento. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 6. Tome, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A mãe tem um escudo assim, ó, que faz ela ter uma fé genuína. E para ter esse escudo, nós precisamos da segunda virtude que Paulo encontrou na mãe de Timóteo. A mãe de Timóteo era uma mulher que conhecia a palavra de Deus. Ela conhecia a palavra de Deus. Conheceu através de quem? Se Paulo pregou e foi embora. Conheceu através de quem? Se não tinha ainda uma Bíblia toda escritinha nas mãos dela, um app no telefone, um áudio, a Bíblia em áudio para escutar onde, enquanto trabalhava. Conheceu através de quem? Ela foi atrás? Ela procurou saber? Ela pegou as poucas folhas, os poucos papiros, sei lá o que era na época, para que ela pudesse conhecer mais a respeito de Deus. 2 Timóteo 3,15 diz: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras nos torna sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus é que nós precisamos de Cristo Jesus para sermos salvos. E a mãe de Timóteo ficou sabendo disso muito bem, entregou o coração para Jesus e passou isso para Timóteo. Uma mãe, então, espiritual, conhece a palavra de Deus. Paulo lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Este aprendizado veio de sua mãe, essas mulheres, que provavelmente nem sabia ler nem escrever, cumprir o sacerdócio familiar, ensinando as escrituras para os seus filhos. No final eu vou contar uma história para você, vou ler uma história para você, interessante, duas mulheres que frequentavam o ministério de intercessão na igreja, guarda isso daí. Então a maior parte do tempo dos nossos filhos não é na igreja, aprendendo a palavra de Deus aqui não, muito pouco. A maior parte dos nossos filhos vivem dentro de casa. As mães devem aproveitar cada minuto para ensinar a Bíblia para os seus filhos. Você, mamãe, não deve deixar isso apenas quando for para a igreja. No dia a dia, em família, é preciso haver espaço para falar e estudar a palavra de Deus. Isso não tem idade. Não é um menino pequeno. Consegue segurar um menino mais fácil? Não. O grande você consegue segurar ele na mesa, na hora do almoço, na hora da janta, porque o bicho tem fome. E é lá que você pega ele no pulo. Antes de comer, nós vamos ler aqui um versículo da Bíblia. É assim que faz. Lá em casa, antes de ir para a escola, uma preguiça danada de ir a pé para a escola. Eu levo de carro, mas antes nós vamos ler a Bíblia. Cada um lê uma parte do texto aí e fala. E eles não estavam aqui no primeiro culto. Ah, o Pedro. Cadê o Pedro? Está lá dentro, na transmissão. Todos eles leem. Aí ele falando lá, ó, um pedaço. E eu e a Júlia, principalmente para o Pedro, a gente faz pergunta. Se ele não acerta a pergunta, ele tem que ir lá no quarto dele, buscar a Bíblia e trazer e ler para nós. Ah, Jesus falou para uns caras lá. Assim, que cara lá? Ah, uns caras lá, não fala o nome dele, não fala o nome dele, sim, fala. O nome deles eram discípulos. Aí ele busca lá e acha os discípulos e vem e fala. Os caras lá chamavam discípulos. De manhã. Então, essas duas mães, olha que legal, elas não tinham fé sem fingimento, a fé delas era sem fingimento. Elas conheciam a palavra de Deus e Paulo encontrou uma terceira virtude que nós precisamos aprender. Paulo fala em Atos, capítulo 16, o seguinte: Quando chegou em Derbe e em Listra, disse a Paulo que havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de um pai grego. Desta vez, quem fala é Lucas. Lucas é quem dá esse relato a respeito do jovem Timóteo. E fala que naquela cidade havia uma mãe, havia um menino, que a mãe era uma judia crente, ou seja, converteu ao Senhor Jesus, uma judia messiânica, e o pai ainda não era convertido, era um grego. Por que eu falo que ele ainda não era convertido? Tem que falar assim, porque o David está ali, o David até está matutando ali. Será que ele era convertido? Não era convertido? Pastor, é assim. Porque, na minha opinião, por ele não ter sido ainda circuncidado, entenderam? Pai ímpio. O testemunho, então, de conversão. Olha, então, o que nós aprendemos em terceiro lugar com essa mulher? Primeiro, uma fé sem fingimento. Segundo, uma mulher que conhecia Deus. E terceiro, uma mulher que dava um bom testemunho. Uma mulher que dava um bom testemunho. Testemunho, sendo ele bom ou sendo ele ruim, você tem que ficar esperto. Fala isso com a Suzana lá em casa direto. Nós não precisamos dar testemunho ruim e nem bom para os outros. A própria pessoa revela quem ela é. Então, aprenda essa aí na caminhada do dia a dia. Quando você fala assim, não, fulano, pelo amor de Deus, ele não fala. Fulano, devagar, ele vai revelando quem ele próprio é, quem essa pessoa própria é. À medida que nós vamos comendo um pouquinho de sal um com o outro, nós passamos a conhecer uns aos outros. E sempre o bom testemunho fala. E também, sempre, o mau testemunho fala também. Pessoas impetuosas, sempre elas aparecem mais rápido que os outros. Dessa vez, então, foi Lucas, o testemunho de conversão dessas duas mulheres. Olha, Timóteo tinha dentro de casa um pai não crente, mas uma mãe que era crente. Timóteo não havia sido circuncidado, mas tinha uma mãe crente dentro de casa. Timóteo tinha dentro de casa um pai grego ímpio, mas uma mãe cheia de fé, sem fingimento. Timóteo tinha dentro de casa um pai ímpio, mas uma mãe que conhecia a Bíblia. Timóteo tinha dentro de casa um pai ímpio, mas uma mãe que dava um bom testemunho. A incoerência entre o que falamos e o que fazemos impede que os nossos filhos conheçam e vivam o Evangelho. Paulo deixa claro, ao escrever para Timóteo, a respeito do testemunho da família, ele diz o seguinte: olha, se alguém não cuida, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida, não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é isso pior do que ser um descrente. Já, no versículo, quase ninguém decora, não é? Eu vou decorar esse trem, não vou nada, esse aqui não vou decorar, não. Vou decorar o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Eu decorar esse daqui? É ruim, hein, amiga? Não é assim? Olha o versículo de novo. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e esse é pior do que um descrente. A Bíblia fala que Deus deu uma herança para a gente, não é? E a gente conhece, os meninos ali conhecem, no interior, na roça, algumas vezes, quando os pais morrem, os pais têm um pedacinho de terra, reparte a herança, não é? Depois de muita briga, não é? Reparte a herança. Quantos amigos nossos? O pai repartiu herança, hoje ele não tem nada. Não cuidou da herança. Não é só na roça, não, em todo lugar. Não cuidou da herança. E a Bíblia fala que os nossos filhos são, me ajuda, Beth, são herança do Senhor. Nós temos que cuidar, não é? Porque essa herança que é do Senhor, ela pode acabar. Olha que legal. Mais um pedaço. Uma mãe espiritual procura dar um bom testemunho de vida. Testemunho de duas mães, que eu prometi e vou falar. Olha que interessante essa história. Havia uma mãe que era líder da intercessão em sua igreja e tinha 11 filhos. Ou seja, não é uma história recente, né, Elza? Essa história deve ter passado aí na década de 70, provavelmente no começo, nem na década de 80, não é, porque 11 filhos é coisa lá de antigamente, né? 11 filhos. Um dia o pastor perguntou sobre os seus filhos, já que essa mulher era uma das líderes do Ministério de Intercessão da igreja. Um dia o pastor perguntou sobre os seus filhos, se estavam firmes no caminho do Senhor e se também estavam envolvidos com o Ministério de Intercessão. Ela respondeu que o marido era alcoólatra e que atrapalhou toda a criação dos filhos. Nenhum deles estava na igreja. O marido, então, o marido a enganou, disse a mulher ao pastor. Ele chegou até a batizar o pastor, dizendo que era crente, depois de casado, mostrou as suas garrinhas, suas unhas. Com o chegar dos filhos, pastor, ele tirava a minha força na educação dos filhos, e por isso cresceram todos rebeldes e mundanos. E já que eu não tenho força com os meus filhos, então os entreguei aos cuidados do pai, e o que eu faço agora é só interceder. Enquanto essa irmã contava a sua triste história, ao lado estava uma outra irmã, cujo marido também era alcoólatra. Esta irmã já estava casada há 25 anos, o marido também não era convertido. Entretanto, a situação dos filhos dessa irmã era um pouco diferente da outra. Essa irmã procurou colocar em prática tudo o que aprendera na palavra de Deus e também na igreja, sobre educação de filhos, tudo baseado na palavra de Deus. Ela procurava ser submissa ao esposo e se alimentava dos ensinos bíblicos em todo o tempo possível. Nem sempre o marido permitia que ela fosse aos cultos, mas ela esperava a ocasião favorável para não trazer discórdia dentro de casa. Apesar de ser alcoólatra, o seu marido tinha qualidades boas, como todas as pessoas têm. Ela procurava ver as coisas boas que o marido fazia e o elogiava na frente dos filhos, mostrando que o pai bebia porque não conhecia o poder de Deus em sua vida. Ela orava junto com os filhos pela conversão do marido. Naquela ocasião, os três filhos mais velhos, homens, eram líderes da igreja, já eram líderes da igreja. Estavam bem casados e formando seus lares, lares equilibrados e felizes. E a sua filha também era casada com um homem de Deus e vivia em alegria nos princípios do Evangelho. O pastor disse, eu fiquei pensando naquelas duas histórias. Dois casamentos complicados, com finais tão diferentes. A vitória está nas mãos da esposa que tem uma fé sem fingimento. A vitória está nas mãos de uma mãe que conhece a palavra de Deus e dá um bom testemunho. Seja uma mãe espiritual, decida no seu coração falar de Cristo para seus filhos. Fale do amor de Jesus e do que, das suas próprias experiências com Deus. Como Jesus transformou o coração da mamãe. A mamãe não era fácil, não. A mamãe, quando jovem, não gostava de ler muita Bíblia, não. Gostava de sair com os amigos e passava, às vezes, semanas sem ler a Bíblia. Mentia tanto na escola. Mas um dia a mamãe encontrou Jesus. E Jesus mudou o coração da mamãe. Olha que bacana. Às vezes a gente ouve só que gente com microfone aqui na frente, não é? Mas tem dentro de casa os nossos exemplos. Eu citei aqui no segundo, no primeiro culto, três exemplos de mães que nós temos na igreja. Eu escrevi aqui, mas eu sei de cor. Existem três tipos de família. Família tradicional, não é? Onde é marido é crente, esposa é crente, os filhos são bacana, crente também. E eles, através da palavra de Deus, eles baseiam a sua caminhada de vida. A vida não é fácil para ninguém. Mas existe esse tipo de família aqui dentro da igreja. Esse tipo de mãe. Mãe que tem um marido crente. Mãe que serve a Jesus. Mãe que ora pelos seus filhos, pelos seus maridos. Mães que respeitam o marido. E falar em respeito, talvez você pode compartilhar, que eu não tenho mais, você que gosta mais, tem mais. Edmeia foi entrevistada, eu acho que é esses dias, porque vídeo de YouTube pode ser antigo, se a gente vê hoje é esses dias, né? Um vídeo novo que eu vi, parece que foi você que mandou para mim. Suzana mandou. Edmeia sendo entrevistada num podcast e perguntaram para ela assim, veio uma pergunta, irmã, Edmeia, meu marido não é crente, bebe muito, gosta de um uísque e às vezes me proíbe de ir na igreja. Como ser uma cristã assim? Ela falou assim, servindo uísque para o seu marido. Não indo na igreja quando ele te proíbe e nem resmungando. Obedecendo o seu marido. Fazendo aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer. Sendo fiel ao Senhor. Então nós temos mulheres na igreja nessa segunda característica, mães que não têm os seus maridos crentes. Marido que não ajuda em nada, mas ela batalha, batalha em oração, paga um preço de oração. E os filhos estão na igreja, caminhando com Jesus. E temos o terceiro tipo de mãe. Aqui é a Inês do nosso lado. Mãe que não tem um esposo do lado, marido perto, um homem perto, e cria uma filha na presença do Senhor, caminha com ela, vem na igreja com ela. Karina, e ela estava aqui no primeiro culto, e as meninas, uma luta danada com as meninas, com tudo, com todos temos luta, mas firme na presença do Senhor. Então nós temos mães dessas três categorias, Inês, dentro da nossa igreja, e nós vamos dizer para as mães hoje, feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Você vai receber um presente ali fora, um bombom, para adoçar a sua vida. Como diz um tio meu, a vida é tão amarga, para que beber café sem açúcar? Lasca a rapadura lá dentro, um bitelão de rapadura assim dentro da do café. A vida já é tão amarga, para que beber café sem açúcar, não é? Pelo menos o cafezinho lá, pelo menos o café. Vamos orar? Vamos orar? Nós vivemos em lares diferentes. Você talvez vive num lar, é mãe, num lar tradicional. Glória a Deus, aleluia. Você talvez é mãe num lar atípico, onde marido não é crente. Você talvez é mãe num lar que nem marido tem. Deus vem hoje, de uma forma muito especial, nesse Dia das Mães, dizer para cada um de vocês: tenha uma fé sem fingimento. Seja sincera. Prefira caminhar de forma simples. Abra o seu coração. Demonstre vulnerabilidades. Vocês são fracas. Também escorregam em casca de banana. São mais velhas do que os filhos. Mas os filhos ensinam tanto a vocês. Paulo vem mostrar para cada um de vocês que a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, é uma virtude, assim, ímpar. Quando as mães conhecem a palavra de Deus, quando elas transmitem a palavra de Deus para os seus filhos, impossível os filhos desviarem do caminho. Eu vou repetir para vocês sem medo de errar. Quando mães crentes, fé sincera, conhece a palavra de Deus e transmite a palavra de Deus para os seus filhos, impossível os filhos se desviarem. Ah, pastor, mas e aquela história? Você não conhece? Às vezes você viu só com o microfone na mão. Às vezes você viu só na filmagem. Você não sabe como é que é dentro de casa. E um bom testemunho. Quer ter os seus filhos conhecidos a ponto de duas cidades falar assim: o menino é bom. Fé sem fingimento. Conhecer a palavra de Deus e dar um bom testemunho. Viver aquilo que você faz e fala. Deus, nós não temos só mães aqui, nós temos também filhos e pais. Que o Senhor dê a todos nós, Deus, nesse Dia das Mães, coragem para ser, Deus, pouco diferente do que nós fomos até hoje. Que o Senhor, Deus, possa plantar uma semente em cada coração aqui, mesmo sendo, Deus, uma mensagem direta para o coração das mães, mas que o Senhor plante uma semente no nosso coração, principalmente no meu como pai, no nome de Cristo Jesus. Que nós possamos ajudar as nossas esposas, nossas companheiras, as nossas mães a ter uma fé sem fingimento, a conhecer a palavra de Deus e a dar um bom testemunho. Que os filhos aqui, Deus, hoje, que têm as suas mães aqui nesse ambiente, ou as mães em casa, já foram embora, ou mães no Brasil, mães longe, que nós possamos ajudar as nossas mães, alguns ainda não têm mães crentes, Deus. Que nós possamos ajudar as nossas mães, Deus, a conhecer Jesus de perto, para que elas possam ter uma fé sem fingimento, para que elas possam conhecer a palavra de Deus e para que elas possam dar um bom testemunho. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Vocês já estão de pé? Os que não estão, pode continuar, pode se levantar, nós vamos terminar. Obrigado que vocês obedeceram sem pedir. Nós estamos chegando ao final. Pastor Ceni está viajando. Pastor Ceni foi na Romênia. No nosso boletim online, tem aí na frente um QR Code. Você aproxime a foto do seu celular, aperta o botãozinho e leia o boletim. Nós temos um casal de missionários que estão trabalhando na Romênia. Ela chama Irene e o esposo chama Krishnel. O Krishnel é romeno, é uma baiana que foi ser missionária na Romênia, solteira, e casou com o Krishnel, que já era um recém-convertido, tem duas filhas, e a Vida Nova abençoa esse projeto missionário da Romênia, e o pastor Ceni foi lá, junto com quem? Com o Zé Raimundo, ou Zé Raimundo Bicudo, foi junto. Zé Raimundo é fera demais, Zé Raimundo é fora da caixa, ele, de vez em quando ele faz essa surpresa. Eu estava indo uma vez para o Egito, Zé Raimundo ficou sabendo, e falou assim, eu vou também. E não é que foi? O Zé Raimundo mesmo. O Zé Raimundo foi. Foi ao Egito comigo. O Zé Raimundo é fora da caixa. Falei, Zé, eu estou indo para o Egito, mas vou fazer escala em Dubai 2 dias. Vou também, por que não? Ele viaja de graça, porque a filha dele trabalha numa companhia aérea aí. Chega o Zé Raimundo no aeroporto, com a camisa do Cruzeiro, uma mochila nas costas, com a cabeça rapada. Rapadinha a cabeça. Falei assim, Zé, nós vamos comprar um turbante para você, que tá feio demais, Zé. Só que eu deixei ele com a cabeça rapada. E ele era o sultão do meu lado. Eu estava, assim, parecendo gente chique mesmo, tendo segurança ali, um árabe do meu lado, Zé Raimundo. Fui desse jeito, eu e Zé para o Egito, e passando por Dubai. Zé foi com o pastor Ceni, vamos orar por eles? Eles voltam essa semana. Quarta-feira, Academia Bíblica. Sexta-feira, Sexta da Vitória. Segunda-feira, o encontro dos meninos de 19+, 18+, e sexta-feira, dos adolescentes. Vamos orar? Uma semana cheia de atividade. E os cursos funcionando durante a semana, os que ainda estão aí no ar. Você pode baixar sua cabeça e falar assim, Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder ler e ouvir a tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio, Deus, de poder cantar. Muito obrigado pelo privilégio, Deus, de poder trazer de volta os dízimos e as ofertas. Muito obrigado pelo privilégio, Deus, de fazer isso junto com os meus irmãos. É tão ruim fazer isso sozinho. Aliás, não existe igreja de uma pessoa só. O Senhor já sabia que ia ser ruim demais celebrar Jesus só lá dentro de casa. Por isso o Senhor juntou um monte de casa, um monte de família, e nós hoje somos irmãos em Cristo Jesus, membros da igreja do corpo de Cristo, e caminhamos com o Senhor juntos como igreja. Muito obrigado, Deus, por cada um que veio nessa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um de nós e nos traga paz. Traga paz para o retorno do pastor Ceni, do Zé Raimundo, essa semana. No nome de Jesus, amém. Amém. Que Jesus te abençoe. Tenha uma excelente semana e até amanhã para quem vem amanhã, até quarta para quem vem quarta, até sexta para quem vem sexta. Jesus te abençoe. Na porta... Para as mães, viu?